na nossa perspectiva, amém? O texto escolhido como base foi um texto levítico, né? E também pareando depois com João 3,16, falando do amor. Mas Levítico, que foi lido ontem até pela Carla, né? Fala sobre o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, de um serviço que tinha que ser feito pelo sacerdote, de pegar lenha, de manter o fogo sempre aceso. Mas isso está em Levítico 6, não é isso? Aquilo ainda não tinha acontecido ao altar, aquilo eram as preparações, eram avisos de como deveria ser feito. Em Levítico 9, no último versículo do capítulo 9, não lembro qual versículo agora, é a primeira vez que o fogo é aceso. Sabe quem acendeu o fogo? Deus. Ninguém acendeu aquele fogo, foi o próprio Senhor. Eles prepararam tudo, eles levaram a parte deles, montaram o altar, colocaram as carnes, as gorduras tinham colocado no altar, o povo cercou o ambiente e foram orar. Aí caiu fogo do céu e queimou o altar. E aí o texto, eu até vou ler rapidamente, acho que vale a pena ler. Tá aqui, Levítico 9, 23 e 24. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as poções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Você imagina, então todo mundo reunido, aí de repente o fogo cai do céu, queima aquilo tudo, o povo começa a glorificar, gritar, celebrar, se prostra em terra adorando e tal. Era a inauguração do altar. A função da igreja daquela época, que eram os sacerdotes e os levitas, era manter o fogo aceso, não permitir que ele se apagasse. Mas eles não poderiam produzir fogo. Tanto é que logo depois, vai ver a história de Nadab e Abiú, que tentaram produzir fogo deles mesmos, morreram consumidos no altar. Mas nem quero entrar nesse ponto aqui. Então, nós estamos falando de um fogo que arderá continuamente, que tem que ser mantido aceso, mas que foi aceso pelo próprio Senhor. E a gente sabe que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, né, que tem muita gente que já estuda a Bíblia, novinhos sabem disso, foram fatos que realmente aconteceram, mas eram símbolos do mundo espiritual. Então, aquele fogo está falando do próprio Espírito Santo, né? Para que o fogo serve? Aqui já posta, por exemplo, para consumir. Quem não gosta de churrasquinho, né? Tem aqui os especialistas aqui, o Adilson, o Antônio lá, que são fera no churrasco, sabe que o fogo para o churrasco é uma maravilha, porque é aquela brasazinha que faz ali, né, a carne e tal. Então o fogo serve para isso, para cozinhar, para assar, né, para queimar, mas serve para aquecer também, não é isso? Serve para clarear, para trazer luz, né, iluminar. Então o fogo tem muitas funções e assim é o Espírito Santo. Então a igreja também tem um altar, que somos nós, e nesse altar tem que ser queimado nossas carnes, nossas gorduras, nossas histórias, nossas mágoas, nossos problemas. Tem que haver a luz brilhando, tem que haver esse calor que nos mantém juntos, e esse fogo simboliza o Espírito Santo. Nossa missão como igreja também é manter o fogo aceso, mas não produzir o fogo. Muitas vezes a igreja errou tentando produzir o fogo. Não se produz fogo de Deus. Tudo que nasce do homem não serve para Deus. Tudo que de fato é válido no mundo espiritual vem de Deus e passa por nós e volta para eles. Entende isso? Se nós produzimos o fogo, é um fogo estranho. Então esse fogo que nós temos que manter aceso agora foi aceso pela primeira vez da mesma forma, só que em Atos capítulo 2, lembra disso? Vamos ler rapidinho Atos 2, que é uma história bem legal de a gente ler. Assim como em Levítico 9 o povo estava todo reunido, o altar estava pronto e veio fogo do céu e lambeu tudo, em Atos 2 também está assim. Atos 2 diz assim, a partir do primeiro versículo: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, mesma coisa, todo mundo reunido, que estava ali, e tinha um altar sendo levantado, porque esses apóstolos estavam ali em oração, aguardando a descida do fogo. Então estavam orando, o altar estava pronto, em oração. Aí versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então, de novo, um fogo desce sobre eles, sobre o altar. O altar era eles mesmos, eram eles mesmos. A oferta eram eles mesmos. Estão todos reunidos e o fogo desce, o fogo do Espírito Santo. E acontece similar ao que aconteceu lá em Levítico. As pessoas ficam assustadas. Então, até que aqui em Jerusalém, quando acontece a descida do Espírito Santo, as pessoas que estão na festa de Pentecostes correm assustadas para lá e ficam apavoradas em ver aqueles homens cheios do Espírito Santo. Então, esse fogo desceu sobre a igreja há dois mil, há mais de 2000 anos atrás. Ele permanece aí. Essa chama está acesa. Nosso dever é manter a chama acesa. Por isso, os nossos pré-adolescentes que estão aqui hoje, mas hoje também tem muitos pais aqui, e nós pais precisamos entender do que Deus está falando para manter essa chama acesa. Quando eu falo, por exemplo, isso aqui, você quer manter a chama acesa? Eu vi as crianças aqui na igreja, já falei, de verdade, não me incomoda barulho de criança. É lógico, tem que ter um limite, não pode ultrapassar, mas não me incomoda. Porque as crianças estão aqui no ambiente, estão nesse ambiente, vendo o que está acontecendo, percebendo. Nós, eu sei que é importante ter a salinha das crianças, tem que ter. Mas parece que nós estamos cada vez mais afastando as crianças desse ambiente, que eles têm que estar nesse ambiente também. Sentir o que acontece aqui, perceber o que acontece aqui, ver as pessoas dançando, cantando, tocando, ministrando, pregando, sonhar com isso. Eu quero pensar um pouco sobre como manter essa chama acesa. Eu quero então que você abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E antes de você ler Efésios 4, a partir do versículo 30, eu quero só citar que Paulo também fala, na sua primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, ele fala: não apaguem o espírito. Lembra falando de fogo? Então, a mesma forma que o fogo arderá continuamente, Paulo diz: não apaguem, não extinguam o espírito. Então, esse fogo que é o espírito, ele pode ser apagado, se não houver um trabalho de manutenção do seu fervor dentro da igreja. E aqui em Efésios, na carta aos Efésios, Paulo fala algo parecido com isso, mas ele chama o apagar de outra coisa. O que é que de fato apaga esse fogo? O que é que impede que esse fogo permaneça aceso? O que é que pode viabilizar que esse fogo do Espírito Santo permaneça aceso na igreja? Aos Efésios 4, versículo 30 em diante, diz assim a palavra do Senhor: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Vamos dar um pulo agora para o capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à dissolução, à contenda, de acordo com a versão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós ou entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui, Pai, muito obrigado, porque é um privilégio ler a tua palavra, que é santa. Quero pedir humildemente que o Senhor me ajude de forma tranquila, trazer à luz aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde. Assim eu oro e creio, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, o fogo arderá continuamente. Nós falamos aqui que houve um fogo no Antigo Testamento, e tudo o que aconteceu, como a Carla pregou na sexta-feira, do tabernáculo, do templo, é um tipo, é um símbolo do que aconteceria no mundo espiritual. É uma sinalização. Então, vocês pré-adolescentes estudaram na escola dominical já algumas vezes, tenho certeza, mesmo como criança, sobre o templo de Salomão, sobre o altar, tudo aquilo era um símbolo, né? Que aconteceu, na verdade, mas era um símbolo. Então, o fogo contado no Antigo Testamento é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo tem que se manter aceso. O que é estar aceso? É estar ativo. Algo aceso é algo que está ativo, em total operacionalidade, funcionando. Tá certo? Eu, por exemplo, posso ter um músico, mas que não está ativo. Ele está aqui, ele é músico, mas não está sendo ativo, não está sendo utilizado. Um instrumento pode não estar sendo utilizado. O Espírito Santo é Deus, ele sempre será Deus. Mas nós podemos ou não permitir a sua atuação. Como assim? Ele não é soberano? Esses são os paradoxos da Bíblia. Ele é soberano, mas ele não vai invadir o coração de ninguém, nem da igreja. Então, na verdade, estamos falando de manter acesa a chama do Espírito Santo na sua obra. Mas quando Paulo escreve as suas cartas, em algumas delas encerra com uma bênção que nós chamamos de bênção apostólica. Na maioria das vezes ele fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Ali Paulo revela que esse conselho da Trindade, que é um conselho, funciona dessa forma. Tem um termo que vocês já ouviram algumas vezes aqui, até uma vez, acho que quando o Gerson Bosch aqui usou muita expressão, né? Que é uma palavra chamada pericorese, que é uma palavra bem complicada na teologia, mas que fala que a Trindade tem como se fosse uma dança. Tem hora que o Pai aparece, tem hora que o Filho aparece, tem hora que o Espírito aparece, a Bíblia toda é assim. Mas cada um desses três, essas três pessoas da Trindade, tem características. Então, o Pai, o trabalho do Pai é o amor, porque ele ama, ele amou Israel, amou Adão, por exemplo, o Pai amou tanto que enviou o seu próprio filho, amém? O trabalho do filho é a graça é a manifestação desse amor, a graça revelada aqui, ó, né? O amor que levou o filho como cordeiro, aliás, linda obra da Aimé, né? Até o Ali falou uma coisa de manhã, que eu não sei se a Aimé pensou nisso, ela colocou, ele é um cordeiro que foi tosado, né? Que foi, é tosado que fala? Você pensou nisso, Aimé? Quando fez, não, honestamente pensou, não. Porque você percebe, Aimé, que o pelinho dele está curtinho e aparece a pele dele embaixo. Foi um cordeiro que foi tosqueado, né? Mas está calmo. Olha o rosto de calma dele, né? Que é o nosso Espírito Santo, nosso Senhor Jesus é assim, né? Ele se sacrificou por nós, entregou por nós, está calmo ali. Morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressurge como leão da tribo de Judá, né? Então, essa obra aqui é a graça. O cordeiro que foi morto em nosso lugar, né? O cordeiro é o que? É o filho do carneiro com a ovelha, certo? Enquanto que o cabrito é o filho do bode com a cabra. Então isso é importante, porque é cordeiro, é uma carne muito consumida no mundo inteiro, uma carne muito nobre, inclusive. Esse cordeiro foi sacrificado, imolado, mas ele foi tosqueado, ele sofreu, ele ficou exposto na cruz, né? E se levanta como leão. Essa é a obra da graça, é a obra de Jesus, do Filho. Mas qual é a obra do Espírito Santo? Nós fomos amados pelo Pai, que fomos alcançados pela graça do Filho, manteremos esse amor e graça sendo revelados na comunhão, porque a comunhão é a obra do Espírito Santo. Então, como é que eu apago o Espírito Santo? Quando não há comunhão. Quando nós transformamos todo esse trabalho do amor do Pai, revelado na graça do Filho, numa religião apenas, só de ativismo, sem relacionamento, sem vínculos. Eu conto uma história que parece até que é lenda, mas é fato. Há muitos anos atrás, não lembro quem é a pessoa, me procurou uma vez, quando eu trabalhava, a igreja era pequena, e na Wesleyana na época, e essa pessoa me procurou uma época e queria procurar uma igreja, mas eu queria uma igreja muito grande. Eu falei, por que não? Porque eu não queria igreja pequena, porque eu queria ir para um lugar que eu nem precisa saber o nome do pastor. Eu quero entrar, se o culto, deixar minha oferta, meu dízimo. Eu falei, minha senhora, a senhora não está procurando uma igreja. Estou procurando um supermercado, um shopping center. Igreja não é isso. Lugar que eu entro e vou embora. Transformaram a igreja nisso, isso não é igreja. Igreja é relação. E essa é a obra do Espírito Santo. Então o que que Paulo agora troca a palavra apagar por entristecer? O que que entristece o Espírito Santo? E aí é importante pensar nisso. As três pessoas que formam o conselho da Trindade são pessoas. No Antigo Testamento, o Pai se revelou muito mais, né? Porque a revelação foi progressiva. Quando alguém resistia ao Pai, como é que o Pai reagia? Você leu o Antigo Testamento? O que acontecia lá? Eu acabei de falar o fogo aqui, que ele falou que tinha que ser aceso por ele mesmo. Quando Nadab e Abiú acenderam, foram consumidos pelo fogo. É isso? A terra se abria, vinha terremoto, caia fogo do céu. O Pai é assim. O Pai é firme. O Filho, quando alguém se opunha ao Filho, lê os Evangelhos. Ele discutia, ele conversava com as pessoas, ele contraditava. O Espírito Santo se entristece. Quando ele se entristece, ele se cala. Algumas vezes eu já entristeci o Espírito Santo. E algumas vezes eu senti ele se calar dentro de mim. É desesperador não ter a voz dele falando para você. Perder a sensibilidade com o pecado. Por isso, há uma grande diferença entre Davi e Saul. Lembra disso? Davi é homem segundo o coração de Deus. Quando Saul pecou, já falamos muito sobre isso aqui na igreja, vocês sabem disso. E quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, Qual foi a única preocupação de Saul? Vá comigo diante do povo e adore o teu Deus. A única preocupação de Saul: não deixe eu perder a minha reputação. Quando Davi pecou e foi confrontado por outro profeta, que foi Natã, no Salmo 51, Davi resume o seu grito dizendo: pequei contra ti, somente pequei, fiz que era mal aos teus olhos, não retires de mim o teu Espírito Santo. Como se ele dissesse: o Senhor pode tirar meu trono, pode tirar minha honra, pode tirar minha reputação, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu tenho servido ao Senhor nos últimos 43 anos da minha vida. E tive o prazer de acompanhar um pouco, nessas quatro décadas, a história da igreja no Brasil. E pesquisar muito sobre essa história. Nós somos um povo chamado de um povo cordial. A palavra cordial não quer dizer que é gentil, não. Cordial é movido pelo coração. Às vezes, por cordialidade, você mata também. Que é coração, impulso. E é o nosso jeitão. Nós somos um povo assim, né? De abraçar, de lutar pelo que acredita. E foi assim que Deus selou a igreja no Brasil, com o Espírito Santo. Uma das marcas principais da igreja brasileira é que ela nasceu de pequenos grupos. Que nasceu na casa de alguém. Eu vivi isso na minha casa, na casa da minha mãe. Patrícia fez na casa da mãe dela. Pequenos cultos que iam crescendo, crescendo, viravam um ponto de pregação, virava congregação, virava igreja. Aí depois nós mudamos isso em um evento. Tiramos o lugar do Espírito Santo, da comunhão e da relação. Nós criamos um mecanismo para dar certo, para dar resultado. Então, o trabalho que o Ministério Infantil faz, que a Rede Alerta faz, é um trabalho que ninguém percebe muitas vezes, mas estão criando um relacionamento. Agora, quando nós impedimos essa relação de comunhão, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Por isso Paulo diz, versículo 31, versículo 30 do capítulo 4 da carta aos Efésios: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Na nossa relação não tem que ter espaço para isso. Não tem que ter espaço para amargura. A amargura inviabiliza a relação. O que é amargura? Uma coisa amarga. Mas amargura, em um momento ou outro, a Bíblia chama a raiz, a amargura, de uma raiz. Raiz da amargura. É uma coisa que se enraiza no coração da gente e vai criando raízes, vai crescendo as raízes por dentro, é interno, e vai contaminando, olha só, contaminando quem está à nossa volta. Cuidado com a amargura. Nós vamos ter aborrecimentos uns com os outros. Por exemplo, a Luísa, né? Luísa, eu sempre confundo com as tuas filhas, Luísa, né? O seu nome, qual é o seu nome, perdão? Bia. Bia, é isso? Então a Luísa e a Bia, estão aqui, uma amizade linda. Um dia pode ser se aborrecer uma com a outra. Vão ficar chateada, porque uma não brincou com a outra. Qual outra amiga vocês têm sem ser? Luísa, Bia, não, nome de outra amiga tua, por exemplo. É amiga de vocês duas. Valentina, um dia eu vou supor que a Bia chega, vai brincar com a Valentina, não brinca com a Luísa fica chateada. Acontece às vezes, não acontece? Mas vai lá, se abraça, acabou o problema. Mas se ficar com aquilo no coração, vira uma raiz. Por que as crianças entendem isso e os adultos não, gente? A amargura gera isso. Feridas, inviabiliza a comunhão. Ele fala: não deem lugar também, não deem espaço para ira indignada, para raiva, para cólera, para gritaria, para discussão, para calúnia, para falar sem ter certeza das pessoas. E ele fala uma coisa muito forte, pelo menos nessa versão da NVI: a maldade. Então, meninos e meninas da Rede Alerta, preste atenção. Vocês entendem isso? Não sejam maldosos. Quem são os meninos daqui? Quem são os meninos da Rede Alerta? Fiquem em pé, os meninos. Meninos, fazem parte da Rede Alerta. Fiquem em pé rapidinho, só para ver quem são os meninos que estão aqui. Meninos. Vou falar uma coisa com vocês. Meninos não maltratam meninas. Meninos não abusam de meninas. Não tratam meninos como objetos.
Não ouça o que os colegas lá fora dizem. Uma mulher tem que ser honrada, com respeito. Não seja maldoso. Você entende isso? Amém? Pode sentar. Cadê as meninas? Fiquem em pé, as meninas. Não caia na conversa das meninas que dizem que tem que ser esperta para dar o troco. E a garota esperta não é malvada, mas é a maliciosa, que não dá mole para ninguém. Não façam isso com o corpo de vocês, nem com os amiguinhos de vocês. Amém. Amém? Podem sentar. De novo eu pergunto: por que que às vezes para as crianças é fácil entender isso, para nós adultos não? Um ambiente onde há ira, calúnia, amargura e maldade, não há comunhão, gente. Isso entristece o Espírito Santo. Nós achamos que o que vai manter a chama acesa, sim, tem que ter, como Paulo fala mais na frente aqui, hinos, cantos espirituais, tudo isso tem que ter, mas primeiro tem que haver uma relação de respeito entre nós e amor verdadeiro. Aí Paulo diz, em contrapartida, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoa em Cristo. Então, em vez de mágoa, amargura, calúnia, haja bondade, haja compaixão, haja perdão mútuo entre nós, imitando o nosso Deus, como ele falou. Parece que uma pregação como essa, presta atenção, vou falar aqui agora, isso é muito sério, vai contra a expectativa que temos quando pregamos sobre fogo aceso. Vou te falar uma coisa com vocês. Eu sou alguém que crê plenamente, cabalmente, na atualidade dos dons do Espírito Santo. Por isso fiz questão, junto com o colégio pastoral, colocar como um dos pilares da igreja a continuidade dos dons espirituais. Mas em muitos lugares que há muito barulho, não há comunhão. E cala-se o Espírito Santo. E muitas vezes, em vez de ser o Espírito Santo, tem outro Espírito falando. No espírito de comunhão, onde há essa bondade entre nós, essa compaixão entre nós, esse perdão mútuo, o Espírito Santo queima, gente. Porque esse é o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito do Cristo, da graça, da misericórdia. Você entende isso? Então ele vê pessoas que são boas umas com as outras, pessoas que são compassivas umas com as outras. Sabe que ao invés de acusar, se compadece primeiro. Tem pressa em se compadecer. Pessoas se perdoam. Meus irmãos, o Espírito Santo flui nesse ambiente. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Você pode dizer amém? Por isso ele diz, e eu quero fechar essa meditação com o que ele diz aqui no versículo 21 do capítulo 5: sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Se você ler o restante do capítulo, do que Paulo vai falar? Da mulher sujeitar ao marido, do marido cuidar da esposa como Cristo amou a igreja, dos pais tratarem os filhos com honra, dos filhos ser obedientes aos seus pais. Portanto, o que ele está falando? Nesse ambiente de família que é a igreja, as famílias têm que ser influenciadas para ter a mesma relação. O que de fato mantém o fogo do Espírito Santo aceso, quando a frase é o fogo arderá continuamente, para que o fogo possa arder continuamente, tem que haver um ambiente de sujeição uns aos outros. Enquanto o nosso ambiente for um ambiente de competição, de disputa, não há espaço para o Espírito Santo. Se uma coisa com o Espírito Santo, não entra na briga. Você entende isso? Ele não vai fazer igual o Pai, não vai derrubar tudo. Ele não vai ficar discutindo como Jesus, ele vai se calar. Ele vai se aquietar. E aí, quanto nós menos percebermos, estamos muito longe do que ele planejava. Então, se há um apelo que eu posso fazer a todos nós que estamos aqui, aos pais que estão aqui hoje, aos líderes e esses meninos e meninas que estão aqui hoje nos assistindo, essa hora já são 8 da noite quase, depois de um dia cheio, não quero cansar vocês, é o terceiro culto já que esses meninos vêm. Mantenham um ambiente de compaixão e de sujeição uns aos outros. Esse é o melhor ambiente onde o Espírito Santo queima o seu fogo. E esse fogo arde tão profundamente que ele queima tudo que tem que ser queimado. Onde há compaixão, onde há misericórdia, onde há bondade, e onde um decide se submeter ao outro. Na verdade, Eu preciso criar um ambiente onde o Espírito Santo fique à vontade. Sabe que ambiente é esse? Onde ele percebe que as pessoas se submetem umas às outras. Onde a alegria, minha alegria, é que meu irmão cresça. Onde meu prazer é que meu irmão seja bem sucedido. Onde a minha dor é ver meu irmão sofrendo. Onde a minha tristeza é ver meu irmão caindo. Nesse ambiente, o Espírito Santo flui livremente e o fogo arde continuamente. Nesse ambiente, todo pecado é queimado. Porque até num ambiente como esse, tanto amor e misericórdia, o pecador se sente constrangido de pecar. Porque há tanto amor envolvido que a pessoa não consegue viver nas trevas. Enquanto, quando o ambiente é apenas de um barulho intenso aparentando seu Espírito Santo, há espaço para mentiras, para hipocrisia, para disputa e competição. Meu desejo sincero é que isso possa acontecer entre nós. Você pode dizer amém, meus irmãos? Assim o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E assim nós vamos poder ter a alegria de envelhecer vendo a outra geração se levantando com o mesmo coração. Quem vai dizer para mim que Márcio e Adriana, por exemplo, são o estereótipo do fogaréu? Não são. Ela é a mansidão do Márcio, gente. A tranquilidade da Adriana. Mas olha o que essas crianças estão aprendendo. No Espírito Santo. É disso que a gente está falando. Que haja um ambiente entre nós. Que o Espírito Santo fique à vontade. E aí, quando isso acontecer, haverá entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais. Que o próprio Espírito vai mover. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos.